Painel Literário. Livros e autores que valem a pena ler. Painel Literário.
Sejam todos bem-vindos ao Painel Literário da Rádio Transmundial. Eu sou João Paulo Gouveia e eu estou aqui com o Carlos Pelerin, meu companheiro de sempre, não é?
É, bem-vindo. Já estamos aqui, já tem uns 3 meses, né? Enclausurados no estúdio.
Essa é a nossa vida, viu? Mas hoje a gente vai falar de um livro de um autor muito famoso, Thiago Cavaco. Thiago Cavaco é português, né?
Português.
Mora em Portugal, trabalha lá. E faz o que lá ele?
Ele é pastor, ele é escritor e ele também escreve crônicas para um jornal local.
Muito bem. A gente está falando sobre um livro que foi publicado pela Mundo Cristão que chama Férias de Fornicação e Outras Murmurações de um Moralista. Bom, quando a gente pega o livro, a gente acha assim, legal, ele vai falar sobre fornicação, né? É só sobre isso que ele vai falar, é um livro só voltado para quem tá vivendo fornicando, né? Mas não é bem assim, né?
Não é bem assim. Os jovens lá da igreja, quando viram a capa do livro, já falaram, eita, preciso de um, né? Achando que já tá falando só disso.
Olha os miseráveis.
Mas ele dedica aí pelo menos, vai, um terço do livro para falar sobre fornicação. Mas a ideia é que ele fez uma coletânea dos artigos que ele escrevia para esse jornal e compilou tudo nesse livro. Então até o subtítulo ali é de um moralista, né, que ele põe.
É, e outras murmurações de um moralista.
Então é interessante que ele vai se identificando como um cara já meio velho também, assim, meio reclamão, e aí ele vai colocando a visão dele sobre algumas perspectivas das coisas atuais do mundo, vai reclamando também, por isso que ele põe murmurações, mas sempre tentando trazer para luz o texto bíblico e como um cristão deve se portar. É como se fosse uma devocional, assim, um pouco mais recheada que ele faz aí pro jornal.
Mas o que que ele fala sobre fornicação? Primeiro, vamos falar para todo mundo o que que é fornicação, né?
A definição de fornicação no literal é, como é que a gente poderia dizer? Ele tá falando de uma questão sexual.
São várias modalidades de coisa. Um é sexo mesmo, casado, né? Ou fora do casamento. Fora do casamento a gente chama de adultério, né? O sexo solitário, que a gente chama de masturbação, não é?
Bem
e
poética.
A fornicação é quando o casalzinho solteiro...
Ele traz tudo, todos os três, ele engloba como fornicação aí no livro. Ele vai falar dessas três modalidades, vamos dizer assim. E ele está dizendo o quanto foi difícil para ele em algum aspecto também na vida dele pregressa e o quanto a gente tem que se preocupar com essa santidade, com essa caminhada. Só que eu acho que ele é um título bem chamativo, mas o senso do livro não é esse mesmo. Mas sim como a gente pode enxergar Cristo em todas as áreas da nossa vida. Por isso que ele põe em murmurações, porque ele vai falar como ele reclama muitas vezes da área política, área financeira, ele vai falar de relacionamentos. Então, todos os aspectos da vida, ele pega algo que está na atualidade lá no mundo ou em Portugal e ele traz uma reflexão. E ele até brinca que ele está ficando mais conhecido aqui no Brasil do que em Portugal. Apesar de escrever para os portugueses, tem mais brasileiro lendo do que próprio português. E aí ele faz uma murmuração, que ele fala, o evangelho aqui está morrendo. Então...
Aqui em Portugal.
É, aqui em Portugal. Então, muitas coisas que eu estou produzindo para a gente, o nosso povo não consome. São outros povos que estão com o evangelho mais engajado que têm consumido o conteúdo dele.
Mas você sabe que esse é uma tendência engraçada, porque... Se o evangelho, pelo menos a reforma, né, o processo todo está lá, o cristianismo nasce no crescente fértil e morre lá, depois ele expande para a Europa com o Império Romano e tudo mais e morre, a coisa vai também para os Estados Unidos e está secularizando de uma maneira que a gente nem sabe onde vai dar, parece que também vai morrer. O último reduto parece que está no hemisfério sul do cristianismo de forma geral, tanto nos continentes da África e da América do Sul, onde parece que o cristianismo ainda vai. Por isso, a gente tem um Papa também, não a gente, nós evangélicos, mas o cristianismo católico tem um Papa na América do Sul, né? Porque é o último reduto mesmo, porque na Europa a coisa realmente morreu, né? E essa é uma das murmurações dele.
É uma das murmurações dele, e você falando isso me lembra, né? O pastor Jonathan, outro dia, Jonathan Hubner, estava falando da tal teoria do relógio, né? Que começou no Oriente Médio e o cristianismo vai voltando para lá. Porque realmente as grandes potências que trouxeram o evangelho até nós estão em decadência, E parece que países emergentes têm uma facilidade maior de disseminar o cristianismo. É, não sei nem como fazer essa relação, mas parece que quando a gente fala de países desenvolvidos, o evangelho tem caído muito. Ele até comenta num artigo, mas eu acho que nem está nesse livro, de que em Portugal, dependendo da contagem que você for fazer, você já tem cerca aí de 2% ou um pouco menos de cristãos de verdade. E é interessante quando você pega qualquer organização missionária, Portas Abertas ou alguma outra, eles consideram que 2% é um povo não alcançado. Então, um povo que exportou missionários durante muito tempo, hoje pode ser considerado um povo que não é alcançado pelo evangelho.
Então, eu acho que isso está muito ligado também à apostasia, né? De alguém que crê e parou de crer. Mas uma apostasia que está ligada também ao materialismo, né? Quando a gente acha que não precisa mais de nada, a gente para de andar atrás de Deus, parece, né? E aí a gente abandona ele completamente. Ah, não preciso de Deus, estou bem. Meus filhos têm boa escola, têm boa saúde, têm boa coisa. A gente não consegue imaginar a questão futura, né? Então a gente vira não praticante, né?
É, a gente criou uma nova modalidade, que é de cristão não praticante.
É.
E no último capítulo do livro, ele trabalha uma parte que são sermões do coração, que está ligado a um livro dele que chama isso, né? Que são sermões trabalhados no Evangelho de Marcos. Uhum. Aí tem um livro que é só isso também, que é uma compilação de sermões dele. E, inclusive, em um desses sermões, ele fala que a pior coisa que a gente fez não é pôr Cristo na cruz, mas é não reconhecer o que ele fez na cruz. Ele fala que isso ainda é pior do que ter levado ele até lá. Então ele tem essa talvez murmuração, porque ele diz, a gente como cristão não consegue mais reconhecer o que Jesus fez na cruz. E por isso que o evangelho está decaindo tanto. Ele tem uma visão bem pessimista, assim, do mundo.
Bem português.
Ele é bem português.
Ele é muito português, né?
Com
murmurador e pessimista.
Sim, talvez seja mais um pré-milenista histórico aí.
Eu sou Gouveia, né? Eu sou descendente de portugueses, então eu sei como funciona
isso. Explica muita coisa.
Explica tudo, né? Mas no capítulo 2, que ele intitula como A Estupidez como Parte Considerável da Nossa Existência, tem lá um dos artigos, que agora você vai poder me dizer de verdade, porque ele diz que é a maldição do monólogo do cringe. Eu nem sei o que é cringe.
Já venceu pra você essa.
Pra mim, eu tô anos luz, né, distante dessa.
Como explicar cringe para uma outra geração?
É
como se fosse algo, vamos dizer assim, obsoleto, que venceu. Então a gente está numa geração, e aí por isso que ele fala dessa maldição do monólogo do cringe, que as coisas vencem muito rápido.
Uhum.
Tava conversando com os meninos do meu iPhone, você também tem iPhone, sabe que a bateria é uma bênção desse celular.
Maravilhosa.
Eu tô com ele há um ano e pouco, e eu já tô olhando, nossa, acho que eu vou precisar trocar de celular. Eu mal terminei de pagar ele, eu já tô achando que ele é obsoleto. E para muita gente ele é, porque ele é um iPhone 8, já tá no 14. Então ele tá falando dessa maldição que a gente, no dia de hoje, além de querer fazer tudo sozinho, por ir de um monólogo, eu sei de tudo, a gente passou pandemia, virou especialista em epidemiologia, tá tendo guerra, todo mundo é geopolítico, e as coisas...
A gente sabe tudo, mas não sabe nada de verdade.
Isso,
né? Profundamente, a gente não sabe nada.
A gente virou, como diria Iago Martins, teólogo de Twitter. Então a gente sabe tudo no Twitter, a gente escreve lá em 244 caracteres como se a gente fosse doutor do assunto. Então é a única geração onde você vê um doutor discutindo com um adolescente de 14 anos e aparentemente perdendo a discussão, porque a gente vive num local onde as coisas vencem muito rápido. Então se torna cringe. A gente tá falando de memes, de coisas que têm acontecido, mas coisas que ano passado eram muito fortes, esse ano o pessoal já olha e fala, por que que você ainda tá fazendo isso? Já mudou, a gente já avançou. Então realmente entrou naquela pós-modernidade totalmente líquida, onde se perdeu os valores.
Porque passa muito rápido, né? É muita informação também, nada muito aprofundado, mas todo mundo sabe de tudo, sem saber de porcaria nenhuma, sem se aprofundar em nada. Ah, meu receio, na verdade, é se em algum momento acabar a energia, né?
Eu acho que acaba.
Acabar a energia, acabou, né? Acaba a humanidade.
Acaba a humanidade.
Porque ninguém sabe fazer nada sem o celular, sem o computador e sem luz elétrica.
Hoje, vindo para a rádio, deu dois barulhos de transformador explodindo, a luz lá perto de casa voltou.
Isso.
E aí fala, ixi, vai acabar a luz.
Perto de casa também.
Então deve ser o mesmo. E aí já fica. E eu já tô pensando, nossa, voltar da rádio se não tiver luz em casa, como é que eu vou fazer minhas coisas hoje à noite? Tem tanta coisa pra fazer ainda.
E eu no mestrado.
Então, sem luz, o que que eu faço? Então, é muito importante a gente ter esse apego de se aprofundar nas coisas. Entender que se a gente trabalha com uma palavra que é eterna, tudo que a gente for fazer, independente de ser Bíblia, a gente precisa se aprofundar. E essa é uma reclamação dele, para a gente não ser tão líquido, para a gente não ser tão raso. Tudo passa tão rápido e a gente não aprende nada. A gente está assistindo outro dia. Quantas vezes a gente não deu aula ou teve aulas e no final a gente não absorveu nada ou o aluno não absorveu, simplesmente as coisas estão passando e a gente não está aproveitando.
Agora, para a gente ser bem saudosista, essa era uma das perguntas que eu fazia quando... lá para trás, ainda no começo do programa, era: você indica esse livro para quem?
Esse livro eu acho que ele é para o cristão médio. Se você já é crente e frequenta alguma igreja, vai ser muito bom. Eu até indicaria para quem ainda não é cristão, porque como ele traz alguns paralelos do que acontece na vida e como a Bíblia encara isso...
Não precisa se assustar, porque não é um livro acadêmico.
Não é um livro acadêmico, tá. Bem tranquilo.
Acho. É um livro bom para a vida cotidiana.
Sim, ele tem uma escrita muito tranquila, como são crônicas.
Eu gosto dele também.
Então é uma leitura muito fluida. Você pega assim e lê de uma vez, e você vai entendendo que você está envelhecendo junto com ele quando você lê o livro. Eu já estou no patamar de, poxa, quero ver um filme. Eu vejo o filme que eu já assisti antes, porque eu sei que é bom.
É verdade.
Então, você sente
pra não arriscar, né?
Você sente que o tempo tá passando.
Vou gastar tempo assistindo filme ruim, assista um filme que eu já assisti, que eu sei que é bom.
Eu já tô vivendo nesse ciclo. Lendo o livro que eu já li, vendo o filme que eu já assisti.
Muito bom. Carlão, muito bom ter você aí, viu? Muito legal aí. O livro que nós falamos hoje é do Thiago Cavaco, publicado pela editora Mundo Cristão, Férias de Fornicação e Outras Murmurações de um Moralista. O título é muito bom, né?
Muito bom. E a capa também muito bem trabalhada.
Muito bem. Deus abençoe a todos. Até a próxima semana.
Você ouviu Painel Literário. Produção e apresentação, João Paulo Gouveia. Realização, Transmundial.